Olá! Está começando mais um episódio do OntoCast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, recebi mais uma vez Deribaldo Santos, graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, especialista em Gestão Escolar e mestre em Políticas Públicas e Sociedade pela Universidade Estadual do Ceará, doutor em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, com estágio doutoral na Universidade do Porto e pós-doutoral na Universidade Complutense de Madrid, professor da Faculdade de Educação, Ciência e Letras do Sertão Central e da pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará, pesquisador do Laboratório de Pesquisas sobre Políticas Sociais do Sertão Central e líder do Grupo de Pesquisa Trabalho, Educação, Estética e Sociedade, para falar sobre a obra de Guido Oldrini a respeito da história do cinema, onde o autor italiano faz um mapeamento da sétima arte relacionada ao mundo social sob uma análise estética materialista. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se/untocast, você pode fazer doações a partir de R$1, que ajuda na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$5, você participa do grupo de apoiadores do podcast no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$10, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$20, você participa do sorteio de livros e brindes comunistas.
Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho e Deribaldo Santos.
Bem, está começando mais um episódio especial do OntoCast, o seu podcast de divulgação científica e filosófica à luz do marxismo. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal do Vale do São Francisco e eu sou pesquisador sobre segunda escravidão e antissemitismo. E para conversar comigo hoje está aqui o nosso convidado especial, que é o professor Deribaldo Santos, que está vindo mais uma vez no nosso podcast. O professor Deribaldo pode se apresentar para os nossos ouvintes.
Olá, boa tarde, meu nome é Deribaldo Santos, como já apresentado pelo Gabriel, e estou aqui para bater um papo com vocês sobre um livro do Oldrini, Mapa do Cinema. Valeu, vamos conversar um pouco aí, espero que a conversa seja agradável e proveitosa para quem esteja nos ouvindo. Um abraço.
Então, como o professor Deribaldo já deu a deixa, nós vamos falar sobre o Guido Oldrini hoje, mais especificamente a sua obra a respeito do cinema. Então, professor Deri, a gente pode começar fazendo uma contextualização histórica da obra, quando ela foi escrita e qual era o interesse do Oldrini pela história do cinema.
Bem, em primeiro lugar, é interessante falar da minha satisfação por estar falando do cinema. Eu fui criado em uma dessas inúmeras comunidades periféricas que tem no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Por causa de uma possibilidade familiar, não me chegava obras assim de muito talo profundo das artes plásticas, da literatura. Eu tinha acesso muito, primeiro, inicialmente, assim, à música, especificamente à canção, mais destacadamente o samba. E depois o cinema. Meu tio Mauro, que me levava no cinema, isso é interessante contar essa história, porque tio Mauro era analfabeto e levava um pré-adolescente que estava começando a se alfabetizar para dialogar com ele sobre o cinema. E mesmo sem meu tio ler as legendas dos filmes, ele entendia o que se passava, né? E aí ele pedia para que eu pudesse tematizar com ele. Esse é o primeiro elemento que eu acho interessante no cinema. E o cinema tem essa possibilidade de fazer com que as pessoas entendam pelo processo, né, daquilo que Lukács chama de interação entre o movimento do tempo e a questão da imagem que se processa. Ao mesmo tempo, você pode colocar o áudio, né, e os ruídos e as falas. Então, o Oldrini, ele me parece que escreve esse livro, faz o projeto entre no final do século passado, as duas décadas, né, e começa a escrever. E eu acho assim, que me parece que ele está muito interessado em fazer um mapa do cinema. Embora o título do livro seja História do Cinema na Cultura do Século XX, um mapeamento crítico, naturalmente o cinema, como Lukács considera, a última grande arte, nasce no século XX, é uma arte que é laudatária do desenvolvimento do capitalismo, né? Mas nem por isso deixa de ter suas profundidades. E é impressionante a quantidade de filmes que o Oldrini viu, a quantidade de países, que ele assiste filmes desses países, né? e consegue tematizar os contextos históricos desses locais que ele debateu. Só, mesmo que essa pergunta não seja colocada agora, é importante lembrar que a única falta que eu cito no livro é que não haja um debate sobre cinema africano. O autor debate muito o cinema europeu, mas também debate o cinema latino-americano, o brasileiro, inclusive. Fala do filme de Léo Pereira dos Santos, por exemplo. Fala do filme indo-chinês, chinês, japonês. Fala muito dos filmes russos. E, de fato, é um livro muito completo que deixa a gente muito satisfeito pela possibilidade de você ter conhecimento de uma obra dessa envergadura. É isso. Se tiver mais alguma pergunta, fica à vontade, Gabriel.
Antes de passar para a próxima pergunta, já que o Oldrini não fez essa investigação, fica aí a deixa. Quem sabe para você ou talvez outros pesquisadores de tratarem nessa mesma pegada de uma investigação estética com implicações ontológicas, já que a gente está falando de autores dessa matriz marxista a respeito da produção cinematográfica africana, né? Tem bastante coisa interessante para se investigar ali. Talvez, eu não sei exatamente em que período histórico que foi produzida a obra, mas pelo fato de o cinema africano ele ter se desenvolvido tardiamente dentro do contexto da história do cinema, o Guido Oldrini não tivesse tido a oportunidade de ter uma tradição de produção cinematográfica para ele investigar ali a respeito do continente africano, como a gente teve na Europa, nas Américas, na Ásia e etc.
De certo que sim. Eu não tenho como afiançar isso, porque para mim é só uma pergunta que me fez despertar a indagação por que o cinema africano não está ali presente. Eu não sou especialista em cinema, possivelmente outras pessoas especialistas em cinema podem fazer isso, desde que consigam ter com possibilidade que vá até a raiz do problema, faça como o Oldrini fez, né, um estudo guiado pela relação dialética entre a sociedade e entre o debate. Eu acho que possivelmente esse tipo de trabalho pode vir a acontecer. Repito dizendo que, para minha indagação, porque quando eu assistia ainda muito pequeno os filmes africanos, aparecia muito fortemente, para mim, o filme do Tarzan, né? Aquela coisa do Tarzan no Congo, um homem branco, né? Se dizia filho de macaco. Então, essa é a contradição do filme africano, ela já existe há muito tempo, né? Então, eu acho que era interessante que alguém tocasse nisso. Mas eu queria aprofundar aqui o nosso debate, colocando outros elementos que eu acho que são interessantes para as pessoas que nos ouvem agora. Inicialmente, é a contradição. O Oldrini, ele não deixa de analisar a questão sociológica que os filmes têm com o seu contexto histórico de nascimento, mas ele não faz isso somente em relação à questão sociológica. Ele também analisa os elementos estéticos que fazem com que esses filmes fujam e o que esses filmes trazem para a humanidade do ponto de vista da possibilidade de despertar nas pessoas aquilo que Lucas considera, com base nos autores, de catarse. É muito interessante, e isso eu queria deixar bem claro, que o Lucas, no seu capítulo do filme, que é o capítulo que está no... que é uma parte do capítulo que ele considera com questões e limites do estético, ele vai debater o filme, o cinema, e ele utiliza uma categoria que o chama de atmosfera psíquica. E o que seria a atmosfera psíquica para Lucas? Primeiro que o cinema, ele por conseguir, ao mesmo tempo, conciliar a tensão contraditória entre o tempo e o espaço, na simultaneidade da tela, isso ocorria, inclusive, com o cinema mudo, que precisava da música ou dos letreiros, o cinema preenche uma contradição que não tem paro nas demais artes. Ou seja, é a seguinte, essa contradição. O cinema, ao mesmo tempo que consegue trafegar uma arte que pode ser a mais realista de todas, ela, simultaneamente, pode ser algo imensamente vulgar e apenas superficial. Porque quando ela se apodera da pessoa que está assistindo, e de maneira geral, segundo o húngaro, os filmes muito bons, aqueles realizados sob o pressuposto de considerar o drama humano como o princípio ativo que vai envolver o filme, né, que por um lado são poucos, esses filmes, eles chegam na pessoa arrebatando ela de forma que ela fica sem defesa perante o que está assistindo. E isso faz com que a pessoa tenha uma reflexão profunda. Pelo outro lado, o cinema, também por ser uma arte que se origina e se desenvolve dentro do capitalismo, ela consegue trafegar apenas a superfície do real. Né? Para Lukács, é muito difícil a história humana repetir um Charles Chaplin. Não pelo fato de que, é claro, que as pessoas não se repetem e que possivelmente vai haver uma arte diferente da anterior. Mas a questão é que, mesmo que haja ilhas de excelência e que hoje ainda seja possível que grandes realizações cinematográficas, não tem páreo o que Chaplin fez quando ele fez e no contexto que foi feito. Né? É importante também dizer que o Oldrini, quando desenvolve essa história do cinema do século XX, ele, ao mesmo tempo que ele pega grandes obras, okay, e relaciona essas obras aos seus contextos históricos, situando esses contextos históricos, tanto com as particularidades de cada local como com a universalidade da história humana, ele não abre mão, por exemplo, de se aproximar dessas teses principais de Lukács, mesmo que elas não estejam explícitas. Né? Para o marxista húngaro, duas características principais no filme, a labilidade e a elasticidade, fazem com que ele seja, isso que foi dito anteriormente, de ao mesmo tempo poder se aproximar de forma muito pungente do realismo e ao mesmo tempo refigurar apenas a superfície dos problemas humanos, tem muito a ver com a labilidade, com a capacidade do filme ser liso e poder se expandir em todas as partes e também a sua elasticidade, dele poder ir muito longe, ir em todas as camadas, ir mais adiante e pegar temas muito simples e poder, a partir de coisas muito simples, tocar em elementos muito profundos. O inverso também é verdadeiro. Daí eu penso que, independente do contexto, né, que o livro do Oldrini tenha sido composto, me parece que toda a história do cinema do século XX, esse projeto é um projeto de finais do século XX, do século passado. Esse livro, entre os livros que eu já li, obviamente, quando li tudo que se produziu sobre cinema, ele traz alguns elementos que não podem ser desprezados quando se quer analisar o cinema, que é a sua relação dialética com a história. E o que cada elemento dessa dialética com a história quer dizer para cada pessoa humana. Esse é o elemento que eu penso que seja principal do filme. E para concluir essa minha segunda intervenção, é importante também dizer que ao mesmo tempo, isso é importante demais repetir isso, né, que o filme consegue essa coisa assim, de muita profundidade e também consegue essa coisa de superfície, é óbvio que no capitalismo, sobretudo no momento de crise profunda, né, desse capitalismo, há um desenvolvimento por parte desse processo, via os editais, via a grande propaganda da indústria do cinema, de que aquilo que é moda, aquilo que é efêmero, aquilo que toca, que vai e que vem com muita facilidade, chegue com mais possibilidades às residências das pessoas. Inclusive, o livro de Oldrini não é escrito quando existia o que a gente chama de streamer. Né? Então, isso talvez mude muito a história da humanidade, porque você não tem... Não é somente ir a uma sala escura e ver aquela tela ao final. Existem agora outros elementos que têm que ser levados em consideração. Então, isso é muito importante, porque a grande maioria dos filmes que me chegam são filmes muito superficiais. Isso não quer dizer que não surjam a cada tempo, a cada momento histórico, filmes que tragam a possibilidade de que a humanidade seja refigurada da forma como o mundo é. Obrigado e vamos para a próxima parte do debate.
Então, professor, eu queria te perguntar se existe e, se sim, em qual medida que há uma continuidade teórica entre o que o Guido Oldrini faz nessa obra e o que o Lukács discute na estética a respeito do cinema e outras artes.
Gabriel, para respeitar a pertinência de sua pergunta, me deixe antes agradecer a tradução do Bruno Bianchi para o livro do Oldrini, porque o Bianchi faz uma tradução que, a meu modo de entender, é uma tradução muito bem feita. E, não obstante o fato de ser muito bem feita, é um trabalho voluntário que ele presta, eu penso, para a cultura da humanidade, porque é um livro muito importante para os leitores de língua portuguesa. E, repetindo, o trabalho do Coletivo Veredas é um trabalho voluntário. Então, quero aqui publicamente agradecer ao Bruno por essa empreitada. O Coletivo Veredas tem a intenção de fazer outras traduções e enfrentar outros desafios, literatura desse porte que que hoje a gente entende ser muito importante trafegar por dentro dos corredores acadêmicos, mas não somente por dentro dos corredores das universidades, mas sim para as pessoas que precisam compreender a realidade. E este livro traz uma interpretação do cinema que respeita o objeto, ou seja, respeita o movimento do cinema. Por isso, ele é muito importante. E, inclusive, aí eu acho que me sinto em condições de dizer que se há uma continuidade ou não entre o Oldring e o Lukács, o que mais importa, porque, note, mesmo que o Oldring não use categorias específicas como o Lukács utiliza para trabalhar o cinema, como, por exemplo, no caso do meio homogêneo cinematográfico, o escritor italiano, ele respeita o modo como o cinema é tratado perante o próprio cinema, ou seja, perante a realidade. Então, o fato de tanto o húngaro como o italiano tratar o cinema respeitando o objeto em seu movimento, isso faz com que haja uma conexão entre os dois, ok? No caso do meio homogêneo, já citado, que o Lukács considera que o meio homogêneo filme, né, é, apenas para repetir de modo mais didático, ele consegue ao mesmo tempo trafegar o mais poético, engraçado, sensível, triste acontecimento da vida cotidiana, ao mesmo tempo que possibilita a refiguração do grotesco, vulgar, cafona, violento, sádico, sangrento, depressivo, entre outros elementos que conservam a subjetividade da pessoa singular presa em sua idiosincrasia privada. Isso é feito tanto por um como por outro, né? Dois autores procuram colocar a dialética do cinema dentro dessa relação em que essa possibilidade espiritual que o cinema traz, traz a partir do desenvolvimento material da sociedade, do desenvolvimento das forças produtivas. Então, o cinema, entre outras expressões sensíveis produzidas artisticamente, é a que possui a maior área de jogo, isto é, o maior espaço de manobra artístico. Isso vale, mais uma vez, para o Lukács como para a Guidoldrini. Isso se justifica por quê? Porque a conformação cinematográfica, por ser a arte temporal da visualidade, veja, a arte temporal da visualidade possibilita que haja um acompanhamento móvel da natureza auditiva. Todos os elementos auditivos, né, que estão na cena, estão naquela atmosfera psíquica, eles podem ser acompanhados, okay, de um modo geral pela a temporalidade. Isso quer dizer o seguinte: a junção produzida cinematograficamente entre o tempo e o espaço na atmosfera psíquica dos receptores é o principal responsável para que a dialética do meio homogêneo fílmico absorva grande importância ideológica no debate de classes, pois pode trafegar o mais autêntico drama humano e, simultaneamente, tem a capacidade para mostrar apenas os elementos superficiais das experiências subjetivas. Então, eu penso que esses dois elementos, ou um elemento do meio homogêneo, é o que mais poderia afiançar a resposta, né? O que mais liga um autor ao outro. Para além disso, o Oldrini tem um livro onde me parece que é o livro que tem mais elementos sobre a biografia de Lukács em relação à sua obra, que importa diretamente para os pesquisadores, aquilo que tem a ver com o que o autor produziu sobre a síntese da humanidade, a síntese para compreender a humanidade, que é o marxismo do século XX. Então, o Oldrini, ele já tem outras produções que o colocam no patamar de ser não somente um comentador de grandes marxistas. O Oldrini pode ser considerado um grande marxista. Ele é um teórico que, no século XX, desenvolve importantes teses sobre a relação do marxismo e a relação que existe entre você viver numa sociedade com duas classes fundamentais divididas, onde uma tem que trabalhar para garantir o lucro da outra. Bem, isso importa porque quando se afirma, no meu caso, que afirmei isso no prefácio do livro, que o livro faz realmente uma história do cinema, eu tenho como base o seguinte fato. Quero dizer isso para quem está nos ouvindo agora. A publicação não se resume, ainda repetindo, é o arco comum de avaliações do cinema que se localiza entre as criações hollywoodianas e as produções centro-europeias. É importante que se diga que o autor italiano não deixa naturalmente de enfatizar os aspectos relativos ao núcleo da indústria cinematográfica estadunidense e centro-europeia. No entanto, a importância que tem para o desenvolvimento do cinema, a produção e a distribuição realizada desde Hollywood, bem como os aspectos influenciadores para o filme mundial irradiados a partir da Europa, o Aldrin recolhe um impressionante, mas impressionante mesmo, quantidade de material criado em diversos espaços produtores de cinema ao redor do mundo. Como já citei, desde a Índia até a América Latina, passando por países que não teriam na divisão social internacional do trabalho grande destaque. Bem, como já falei, é um destaque muito especial para a produção brasileira, mas não só dela, né? A indiana e também os demais já citados aqui. E isso me leva também a dizer que, dentro da importância que esse livro teria, digamos assim, não só para o debate que se considera dentro do marxismo, porque hoje tem muita produção acadêmica que se considera marxista, mas que deve ficar dentro da gaveta, que não vai ganhar as ruas, não vai ganhar o chão da realidade, não vai colaborar em nada com a luta de classe. Ou seja, com o debate sobre a luta de classe, com a tentativa de superação da luta de classe, a maioria desse debate, a maioria absoluta fica circunscrita ao Lattes. Não é o caso do Aldrin. Então, eu preciso repetir que o cinema, isso vale para os dois autores, o italiano e o húngaro, como as demais artes, não pode dar as costas para o tecido social. Nenhum debate que considere as criações espirituais pode dar as costas para a questão social. Claro, me parece óbvio, mas não é o que acontece na prática da realidade. Para possuir a potência que carrega, o filme precisa atender aos diversos dramas que circundam a vida das pessoas. Então, não é qualquer filme que vai chegar no drama da vida humana, ok? A história com base na vida concreta, no desenvolvimento do dia a dia, do cotidiano, é o que fornece a área de manobra para a formação da cultura do século XX. É também o material que serve para Aldrin construir seu mapa cinematográfico. Isso possibilita a ele traduzir, e agora traduzido pelo, já agradeci aqui pelo Bianchi, né, pelo Bruno Bianchi, para a língua portuguesa, a feitura de uma exposição que aclara a compreensão de que o cinema só pode ser o que é por ter suas raízes fincadas na vida humana pedestre. O cinema só tem essa contradição, essa área de jogo, essa possibilidade de manobra, porque ele é fincado na vida pedestre. Mesmo em algumas criações em que, digamos assim, a direção da realização não tem interesse em tocar no drama da vida humana, se ele não tocar no drama da vida humana, ele vai ser apenas um enfeite, ok? Por isso que o presente livro ele não é somente uma história do cinema indiferente ao humano, senão ele é um mapeamento crítico-ontológico da história relacional entre o mundo humano e a arte fílmica, em uma expressão entre a humanidade concreta e as objetivações superiores. Gostaria de concluir essa minha intervenção de agora dizendo que eu me sinto um privilegiado, primeiro pela possibilidade de ser um leitor da estética, né? Atualmente participo com um grupo, com algumas pessoas, estimulado pelo Conte Verendas, da tradução da estética para a língua portuguesa. Mas ter a possibilidade de fazer parte do grupo que revisa o livro do Aldrin e aí escrever o seu prefácio. Quero dizer que com isso, do ponto de vista da academia, do meu trabalho como professor de uma universidade, não significa muito. Isso não enche página de Lattes, isso não dá prestígio acadêmico. Mas me possibilita conhecer uma das expressões artísticas mais potentes já criada pela humanidade, ok? E assim, conhecer parte significativa dela, porque o Aldrin visitou muitas realizações, ok? Daí eu quero, para finalizar definitivamente essa consideração, dizer que o livro, de fato, ele, sem deixar de ser polêmico, naturalmente, traz elementos significativos para a compreensão de como o cinema é importante para a gente compreender a realidade humana. Obrigado.
Então, Deribaldo, eu queria te perguntar se é possível a gente ver essa obra como a tentativa de uma teoria do cinema em seus traços mais gerais.
Eu não me sinto a pessoa mais responsável e indicada para dar essa resposta. O que eu posso dizer é que este livro, ele é um livro histórico, ok? Um livro histórico que trata o cinema a partir dos elementos dialéticos e como essa expressão fundamental do espírito humano se relaciona com o desenvolvimento da materialidade histórica, né? Da produção da vida, como que aquilo que chega na tela tem relação com a vida humana pedestre. Essa é a primeira coisa que eu posso dizer. A segunda é que o Aldrin se vale de muitos, digamos assim, de parte significativa da teoria do cinema. Eu penso que talvez, não tenho certeza, que talvez não fosse pretensão do autor criar um guia teórico para o cinema. Eu penso que não. Mas assim, se a gente pudesse fazer uma hierarquia e mentalmente fazer separações entre a história, a teoria, a filosofia, a materialidade, a gente poderia até dizer algo sobre isso. Mas no chão concreto da realidade, não há uma separação entre teoria, entre história, entre o elemento que se desenvolve nessa materialidade e aquilo que é criado mesmo, né? Pela mão humana. É claro que a maioria dos realizadores, grande parte daquelas direções que realizaram filmes significativos para a história da humanidade, não tinha noção do que estava fazendo. Isso talvez vá para outros realizadores, talvez vá lá para Vila Lobos, para Chiquinho Gonzaga. E não é ter a compreensão da realidade, da teoria que por sua vez, dialoga com essa realidade, que vai fazer um grande realizador, que vai fazer um grande realista. Eu acho até que isso pode até atrapalhar, porque você fica guiado pela uma teoria, e como a gente sabe, a teoria só se materializa quando ela tem proximidade com a realidade, quando ela está muito próxima do real, né? Marx costumava dizer que a categoria é a expressão da realidade. Quando a categoria expressa a realidade, ela está já admitindo que a realidade é mais importante do que ela. A teoria tem que, no máximo do seu limite, expressar o mais aproximadamente possível essa realidade. É até interessante que em uma de suas teses, Marx diz que os filósofos, eles explicam a realidade, né? Se contentam em explicar a realidade, mas resta transformá-la. Eu até diria que os filósofos são bons, né? Porque a grande maioria dos filósofos que rondam hoje as páginas jornalísticas e o mundo acadêmico, a grande maioria mesmo, não consegue nem explicar a realidade, quanto mais apontar para a sua transformação. Com isso dito, com esse contexto delineado, mesmo que sinteticamente, para essa fala de agora, é importante dizer que esse livro, daqui para frente, eu estou pensando a partir do recorte que eu faço, né? Eu repito que não tenho conhecimento de tudo sobre cinema, é um livro indispensável para qualquer teórico e para qualquer realização, porque ele traz elementos indispensáveis da história do cinema e de uma história que não é uma história que cai de planta, que cai de um pé de árvore, sei lá, que cai aqui do pé de acerola que está aqui em meu quintal. É uma história que tem a ver com a produção humana, que como as pessoas produziram isso. E eu penso que isso é de uma importância muito grande. Né? Eu quero aproveitar essa pergunta, essa terceira pergunta, e revelar pequenos traços aqui de como eu entendo a importância desse livro. O primeiro tradutor da obra de Goethe para o português, que foi o Dornelles, ele era um adido português em Berlim. Ok? E ele é chamado para assistir a peça Fausto de Goethe. Naquela oportunidade, Dornelles ainda não... Isso ele diz, ok? Isso é Dornelles que diz, eu apenas transcrevo isso. Que ele não tinha condições completas de compreensão do alemão para ele entender o que estava se passando na peça. Mas ele diz que saiu aos gritos do teatro, ok? Ele ainda está aprendendo... Naquele momento estava estudando alemão, ele não compreende tudo que se diz, mas ele sai aos gritos. Eu comecei essa fala aqui dizendo que meu tio Mauro me levava ao cinema, ele um adulto e eu um pré-adolescente, ele sem saber ler, e eu estava me alfabetizando naquele momento. E tanto eu quanto meu tio Mauro saímos do cinema aos gritos, porque aquilo que era possível compreender do filme, e isso é importante, isso vale para todas as artes, a arte quando é autêntica, ela não tem intenção de descrever a realidade ipse litteri, como a realidade é. Isso é a função das relações antropomórficas da ciência. A arte ela tem que se preocupar e trafegar para o humano aquela possibilidade de como aquilo poderia vir a ser, aquilo que mexe na alegria, na tristeza, nas esperanças, nos elementos contextuais desse drama humano. Então, isso eu penso que é o mais importante do livro, ok? E isso valeria para qualquer estudioso da teoria do cinema e para qualquer pessoa que pensa em estudar cinema, porque a forma como o filme faz você gritar, a sua humanidade gritar, sair dentro de você da sua idiosincrasia do teu mundo privado e dialogar com o gênero para te mostrar, por exemplo, se você está se aproximando desse gênero ou se está distante dele. Eu penso que é o mais importante do cinema, e isso está no livro de Doldrin. Isso, em primeiro plano, tem que ser enfatizado. Portanto, eu, para finalizar, repito que eu não sou a pessoa mais indicada para responder se esse livro serviria como, digamos assim, um mapa teórico, um guia para orientar a teoria cinematográfica. Mas, definitivamente, sem nenhum problema em dizer que este é um livro indispensável para qualquer teoria e para qualquer realização cinematográfica. Valeu, Gabriel.
Então, aproveitando o ensejo, já que você falou sobre essa particularidade do estético, como você diz, que explicar a realidade faz parte da particularidade desantropomorfizadora da ciência, eu queria levar essa discussão para a última questão, para uma outra medida. E eu queria te perguntar em que medida é que o Guidoldrini está também combatendo o dito irracionalismo pós-moderno, que está tão presente nas discussões sobre a estética, a partir dessa temática do cinema na sua obra.
Do ponto de vista teórico, não é uma tarefa muito difícil combater o irracionalismo do pensamento pós-moderno, pois ó, o nome já diz tudo, é o irracionalismo do pensamento pós-moderno. Eles, quem defende essa estrutura de pensamento, não tem como base uma teoria. Tem como base uma mistura, de maneira geral, uma mistura que não condensa em uma síntese razoável para enfrentar a realidade. Então, se pode tudo, se diz tudo, e o que importa é o que o sujeito pensa, o que o sujeito sente. É por isso que ganha fórum de importância o debate identitário, né, da hora. É, eu quero lamentar dizer que eu não sei o nome do autor, mas um autor nordestino, que é indicado para o Prêmio de Literatura Oceano, recentemente disse que a literatura dele não é uma literatura nordestina, que é uma literatura universal, mas que ele sim é um autor que defende em seus escritos a causa identitária. Vejam a contradição disso. Se por um lado ele é nordestino, mas a literatura não é nordestina, é universal, por outro, ela é identitária. Então onde é que fica a universalidade nisso? Do ponto de vista teórico, isso é um absurdo tão grande que não há dificuldade para você enfrentar isso teoricamente. Nenhuma dificuldade. Bem, onde é que está a dificuldade de você enfrentar o pensamento teórico que a gente chama de pensamento pós-moderno? Vale ressaltar que uma pesquisadora da Unesp, professora Angélica Lovato, chama de teoria pós-moderna, e ela tem, até indico seus vídeos, ela tem um trabalho muito consistente sobre essa questão, a crítica a esses, digamos assim, paradigmas pós-modernos, né? O Oldrini, para citar um outro exemplo de como isso ocorre hoje nos corredores contemporâneos, um exemplo bastante da hora, digamos que é a chamada BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que há um debate para a sua completa revogação, e há pessoas que defendam que ela possa ser reajustada às necessidades do capitalismo administrado pela esquerda democrática. E há outros que defendem que ela tem que ficar como está. É muito difícil hoje, por dentro da pós-graduação brasileira, você debater os reais problemas da chamada BNCC, que são muitos problemas. Ela é composta, já dentro da estrutura desses chamados paradigmas do racionalismo pós-moderno. Então, não há o que se debater ali, a não ser, e aproveita esse espaço para dizer isso, sua revogação completa a revogação. Inclusive com o risco de que venha algo muito ruim posteriormente, mas aí é um outro debate, vai ter que se enfrentar, vamos ver se as ruas se reacendem, porque é um documento que só tem a pretensão, desculpa, só tem não, em primeiro termo tem a pretensão de facilitar a formação, essa formação vulgar e imediata, formar mão de obra por emprego / desemprego, porque nem emprego se tem mais, né? E hoje a gente não consegue defender isso por dentro da universidade. Possivelmente vai se defender isso pelas ruas, porque na universidade isso está acabado, entende? Há um discurso de que o que vai se colocar no lugar, então tem que deixar como está, chegou até aqui, não se assume que o PT está na base de construção dessa base como curricular desde o começo, entre outras questões. Então, eu quero dizer com esses dois exemplos que o problema do combate ao pensamento pós-moderno, ele é político. Ele é na esfera política. Você não tem espaço para discutir isso. Porque quem está, sobretudo quem está no comando hoje, que são as esquerdas democráticas, elas não se consideram adeptas ao pensamento pós-moderno. Grande parte dela, da teoria que embasa essa esquerda democrática, é a teoria marxista. Mas é aquela teoria marxista que a gente falou do começo de gaveta. Não é uma teoria que pega as ruas, não é uma teoria revolucionária. Okay? Pega só, digamos assim, uma expressão que eu uso muito, o creme no bolo da teoria. Não pega ela em sua essência. Então é muito difícil, no plano político, você combater o pensamento pós-moderno, porque qualquer pessoa que chegar a enfrentar, por exemplo, a base nacional comum curricular, vai sofrer crítica de toda hora. Para citar um fato marcante. Recentemente, o reitor da Universidade Federal do Ceará tomou posse, um reitor que é alinhado às esquerdas democráticas. Na posse, estava com o reitor, o governador do Ceará, que é do PT, e o ministro da Educação, que foi governador do Ceará, que hoje é ministro da Educação e é do PT. Um grupo de estudantes resolveram vaiar a manifestação, porque entendem que aquela manifestação é a manifestação do poder que está ali. E grande parte dos professores hostilizaram os estudantes que estavam vaiando aquela manifestação do poder. Então, veja, você tem um grupo de professores hoje que não aceitam uma manifestação legítima de estudantes contra o poder instituído que quer implantar uma base que é completamente, mas completamente antipopular. Inclusive antidemocrático, para usar os dizeres da esquerda democrática. Isso é para dar exemplos claros que a dificuldade de combater o pensamento pós-moderno não é de teoria. Porque, no ponto de vista da teoria, esse pensamento não consegue enxergar a realidade o mais próximo possível, como a gente citou anteriormente, naquele que Marx entende por categoria, que é a expressão da realidade. O que faz o Oldrin nesse livro? A feitura do livro do Oldrin, do começo ao fim, seus exemplos, a forma como ele desenvolve metodologicamente a exposição, que faz a gente pensar de como foi metodologicamente a pesquisa, é diametralmente oposta ao que faz o pensamento pós-moderno. Inclusive, há alguns momentos que ele expõe como ele vê o cinema em dialética com materialidade da vida cotidiana, que poderia ser recortado para você debater esse irracionalismo. Okay? Então, não há nenhum parâmetro no livro do Oldrin que possa aproximá-lo dessa desrazão do conhecimento que, lamentavelmente, hoje ocupa o parlamento, as universidades e inclusive as ruas, né? Como exemplo da hostilidade dos professores e professoras a um grupo de estudantes que se colocava contra o poder instituído na Universidade Federal do Ceará, estado que hoje reside. Bem, para concluir, é para dizer que o Oldrin está completamente distante do pensamento pós-moderno. Seu livro traz alguns exemplos, repetindo que é possível ser utilizado para fazer a crítica a este pensamento. Nas minhas considerações finais, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade e me coloco aqui à disposição toda vez que for necessário debater alguma questão aqui nesse espaço de vocês.
Então, professor, para a gente poder encerrar, eu queria perguntar se você tem alguma consideração final a fazer, se eu tiver esquecido de fazer alguma questão pertinente em relação ao livro do Oldrin, você pode ficar à vontade para comentar.
Como considerações finais, Gabriel, eu tenho, em primeiro termo, que agradecer a oportunidade do debate. Como você colocou na questão anterior, os espaços ocupados hoje pelo pensamento pós-moderno são muitos e de diversas ordens. Então, eu penso que um espaço como esse é um espaço privilegiado para a gente poder debater um livro tão importante. Me coloco à disposição para qualquer outra oportunidade que vocês queiram debater com a gente. Quero aproveitar para dizer que eu acabo de lançar o livro Princípios Básicos da Grande Estética de Lukács, que é uma tentativa de síntese do livro do húngaro, né? É claro que é um livro cheio de lacunas, porque não podemos imaginar que um livro que sintetiza uma obra de 2.000 páginas, assim, cerca de 180 páginas, pode ser um livro completo. Mas é um livro que eu garanto traz algumas das principais categorias debatidas na estética do Lukács. Então, quando vocês quiserem, dentro do espaço de vocês, a minha presença aqui para discutir este livro e qualquer outro assunto que seja pertinente, que eu tenha condições de aprofundar, eu agradeço a disponibilidade. Um abraço para todo mundo e valeu.
Com certeza vai ser uma obra bastante importante para ser até um aporte de leitura para quem está agora começando a estudar a estética de Lukács, principalmente agora que a obra foi lançada aqui no Brasil pela editora Boitempo. Então, quero agradecer ao professor Deribaldo por ter aceitado o nosso convite e agradecer também a vocês, queridos ouvintes do TontoCast, por terem ficado aqui até o final de mais esse episódio especial. Tenham todos um bom momento, um grande abraço e até o próximo episódio.